Quarta-feira é dia de conversarmos com o deputado Sérgio Turra, que já está em conexão conosco. Deputado Sérgio, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane. É uma satisfação, mais uma vez, nós conversarmos nas nossas manhãs de quarta-feira, Ana. E eu quero, Ana, começar pela semana passada. Na quinta-feira, eu me encontrei com o prefeito Yuri Kurtz em Gramado, num festival, que é um evento, melhor dizendo, fantástico. É o que há de melhor do ponto de vista da tecnologia e da inovação. Startups. E nós estivemos lá justamente porque o prefeito Yuri havia me apresentado um projeto que a prefeitura está encampando em Marau, que diz respeito à inovação, a oportunidades, não é? E aí eu fiz o convite para que ele fosse a Gramado, porque eu conheço lá o evento de Gramado, e inclusive o CEO do evento, Marcos Rossi, não é? Então nós nos encontramos lá, estava a secretária Carol também, e foi muito interessante, porque efetivamente nós vimos coisas maravilhosas, não é? E esse contato, essa troca de informações sempre é muito positivo, e eu tenho absoluta convicção de que isso ajudará a encaminhar aí o projeto que vai acontecer em Marau.
Muito bem, e falando ainda sobre eventos, né, importantes que aconteceram também na semana passada, tivemos aqui em Passo Fundo a inauguração tão aguardada do aeroporto Lauro Cortes, né?
Exatamente, um evento grandioso, né? Aliás, uma multidão de pessoas estavam lá aguardando o presidente Bolsonaro e, sem dúvida alguma, o aeroporto para toda a nossa região, para o estado do Rio Grande do Sul, vai ser o segundo maior aeroporto do estado, é fundamental, né? Para desenvolver a economia, mas deu, sem dúvida alguma, para perceber a força ainda, né? A popularidade que o presidente Bolsonaro possui. Eu vou dar um exemplo pessoal, eu estava em Erechim, numa reunião almoço, e depois me desloquei até Passo Fundo, porque eu iria e gostaria de ter entrado lá, estar ao lado do presidente Bolsonaro. Eu não consegui acessar o aeroporto. Eu cheguei um pouco depois do horário que era previsto para poder ingressar lá, e havia uma multidão tão grande, uma fila de carros, que foi impossível acessar. Mas acompanhei pela imprensa, né, obviamente, e, de fato, além do significado do aeroporto, dessa obra para todos nós, deu para perceber muito bem a popularidade do presidente Bolsonaro. Popularidade essa que, aliás, ontem, aqui na Assembleia, inclusive alguns deputados da esquerda questionaram, afirmando que seria uma claque que estaria lá para acompanhar a chegada do presidente Bolsonaro, o que é uma inverdade, não é? Até um desrespeito. Eu, inclusive, subi à tribuna para fazer o contraponto e afirmei exatamente isso, é um desrespeito. Quem estava lá eram cidadãos de bem, que queriam ver o presidente da República, não é? Então, nós temos que admitir que na democracia nem tudo é como alguns imaginam que tenha que ser, não é? E a prova mais concreta foi exatamente essa, da multidão, milhares de pessoas lá no aeroporto, para, além de, obviamente, celebrar essa importante obra que o governo federal bancou quase que 95%, para também verem a figura do presidente Bolsonaro.
É o aeroporto de Passo Fundo que passa a ser o segundo maior do estado, né, deputado, agora com estas obras também perdendo, lógico, apenas para o de Porto Alegre, o Salgado Filho. Falando ainda, né, desta questão de logística, de locomoção, e a gente falou muito sobre o aeroporto aqui nos últimos dias, e alguns ouvintes até entraram em contato aqui conosco, deputado, para relembrar o assunto do pedágio da 324. Tem alguma novidade dentro desse tema? Tem algum avanço dentro desse assunto também que diz respeito às rodovias aqui da nossa região?
Olha, Ana, que sinceramente eu saiba, não tem não. Eu acredito, eu acho que eu já comentei isso, não me lembro se foi na semana passada, na semana anterior, que por mais que o governo tente, e cada vez mais no formato atual, que o governador Eduardo Leite, na verdade, está, aspas, palavras minhas, teimosamente insistindo, né, não vai conseguir nem colocar interessados. A verdade é essa, né? Então, eu creio que sem reformular, e até pelo momento que a conjuntura internacional, a economia nessa gangorra sobe e desce, atravessa, eu acredito que o mais sensato, o mais prudente seria esperar para um outro momento, fazer uma reformulação para que a gente pague a menor tarifa, né? E para que não haja essa tentativa que agora não é mais a outorga, mas é a de manter um fundo, ou seja, isso vai fazer com que o menor preço não aconteça, não é? Porque as empresas, a cada 10% de deságio, elas precisam aportar milhões de reais na conta do governo para garantir a continuidade dos pedágios. E isso, na verdade, é uma coisa que está equivocadamente pensada, porque nós já pagamos muitos tributos, não é? Nós sabemos que precisa haver a concessão das rodovias para que haja sua duplicação, porém, o preço mais baixo é o preço justo, não é, Ana Lúcia? Então, eu creio que não vá, sinceramente, eu creio que não vá andar essa ideia agora durante esse ano.
Bom, deputado, na semana passada você comentava também que logo após a nossa conversa tinha um compromisso, uma reunião. Como que foi, então, essa reunião? Quais os assuntos tratados?
Ah, sim, com o atual governador, né, que assumiu, o delegado Ranolfo, né, que nos passou as pautas que ele vai propor, aliás, que já propôs para a Assembleia, que estão tramitando o regime de urgência. Eu vou destacar duas, Taliane e Ana. Uma diz respeito ao reajuste geral dos servidores, cuja proposta do governo está num aumento de 6% para professores, para servidores da segurança pública, enfim, para o quadro geral mesmo. Eu acredito que, se houver espaço, nós temos que avançar um pouquinho. Não é o que merecem, obviamente, os servidores, esse reajuste mereceria mais, mas a gente precisa fazer a conta daquilo que é possível que o Estado pague. Então, eu creio que há uma margem para conversar com o governo para ver se é possível aumentar e quanto aumentar. E a outra pauta, eu já vou adiantar que a minha posição radicalmente contrária, é que o governador, aí sim um projeto do anterior governador, o ex-governador Eduardo Leite, colocou para a Assembleia Legislativa um pedido de autorização para investir R$500 milhões, veja bem, R$500 milhões dos cofres do Rio Grande do Sul em obras federais, mesmo que localizadas no Estado, mesmo que importantíssimas. Eu não consigo concordar com isso, enquanto outras tantas obras precisam ser feitas estaduais aqui no Rio Grande do Sul, sem falar em consertos de escolas e etc. Então, se tem dinheiro, nós temos que utilizar o nosso dinheiro para as questões do Rio Grande do Sul. Acessos asfálticos que precisam ser feitos, ligações. Olha, é um sem número de coisas do ponto de vista da infraestrutura, sem falar em reformas das escolas. Então, eu não comungo da ideia do ex-governador, que me parece mais, inclusive, uma tentativa de alavancar uma candidatura em nível nacional do que, de fato, olhar para os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. E espero, inclusive, que esse projeto possa ser retirado da Assembleia Legislativa, que o atual governador, o governador Ranolfo, reveja isso, porque, na minha opinião, é uma medida que atenta contra os cofres do Estado do Rio Grande do Sul, porque isso é dinheiro produzido de impostos aqui do Estado. Nós precisamos fazer milhares de obras ainda do ponto de vista da infraestrutura, né, para melhorar a nossa infraestrutura regional, a infraestrutura estadual. E então, você entregar R$500 milhões para a União, que, aliás, tem dinheiro sim, o que depende do ponto de vista da União é priorizar as coisas, eu estou repetindo há tempos, são R$25 bilhões que vão ser entregues em emendas para o Congresso Nacional para distribuir até outubro, ou seja, para fazer campanha, essa que é a verdade, e aí o Rio Grande do Sul vai me dar R$500 milhões para que seja aplicado em obras federais. Então, eu já adianto aqui que minha posição e o meu voto será contrário e farei de tudo para derrubar essa tentativa.
Uhum. Deputado, é um assunto que, logicamente, nós iremos também seguir acompanhando por aqui. Mas nós estamos aí a menos de seis meses das eleições desse ano. Já temos alguns candidatos em clima até, né, de campanha. Temos também a expectativa em nível nacional, quem sabe um anúncio aí de terceira via, como estão falando. Também temos as articulações aqui no Estado, como também o seu partido, Progressistas, vem acompanhando todas essas informações.
Bom, Ana, nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul já definimos, talvez tenha sido o primeiro partido a ter definido o seu candidato ao governo do Estado, que é o hoje senador Luiz Carlos Reis. E nesse sentido nós estamos trabalhando, estamos andando já pelo Estado, estamos formatando um plano de governo. No cenário nacional, nosso partido vai estar ao lado do presidente Bolsonaro. É ele que vai ter o nosso apoio. E, de fato, há um, digamos assim, um burburinho, né, geral, porque há indefinições tanto aqui no Estado, definições importantes de algumas candidaturas, e no cenário nacional não é diferente, não é? Esse movimento da chamada terceira via, de tentar unificar uma candidatura, não sei se vai conseguir ou não, porque eu já vejo em alguns partidos dissidências, né, alguns indo para o lado do Lula, outros indo para o lado do Bolsonaro. Então, as cenas do próximo capítulo serão bastante interessantes também, Ana Lúcia. E, nesse sentido, o ex-governador Eduardo Leite, que segue mesmo tendo sido derrotado na prévia, não é? E depois desautorizado mais uma vez pelo seu partido, ele segue fazendo um movimento também que eu não sei sinceramente onde que ele quer chegar. Eu imagino que a condição de candidato à presidência da República vai ficar muito difícil para ele. Porém, nessa suposta união da terceira via, como vice-presidente da República, talvez, mas enfim, nós teremos muitas novidades aí pela frente. Mas eu creio, sinceramente, que nenhuma delas vai mexer naquilo que para mim já é favas contadas, como a gente diz, que é a polarização da eleição presidencial entre Bolsonaro e Lula.
Muito bem. E para essa semana, então, deputado, a sua agenda, as suas atividades?
Só um comentário antes, que eu acho muito importante.
Claro.
Não sei se chegou ao conhecimento de todos, mas há poucos dias atrás eu fiquei estarrecido ao ver ministros do STF que fazem parte do Supremo Tribunal Eleitoral no exterior falando claramente que o Bolsonaro seria adversário, seria inimigo. Isso é uma barbaridade. E eu diria o mesmo se eles estivessem falando isso de qualquer outro candidato, porque é inimaginável você pensar que um ministro que precisa cuidar das eleições, que tem que ter a imparcialidade como marca, diga pública e expressamente algo parecido com isso. Ou seja, o STF, através dos seus ministros, mais uma vez está rompendo qualquer fronteira constitucional aceitável. É um absurdo isso. Então, eu quero fazer esse registro para não deixar passar em branco. Acho que foi ontem, inclusive, essa manifestação dos ministros Barroso e Lewandowski. Aliás, não me causam surpresa, porque a conduta deles sempre foi de parcialidade e de compromisso com uma causa, que não é a causa do Brasil. E com relação à minha agenda, eu permanecerei aqui até amanhã, né, com várias agendas e encontros com secretarias, e depois, né, nós temos a Páscoa, então é um momento de refletir, é um momento de ficar com a família também, que a gente tem, nesses últimos períodos, ficado um pouco mais distante. Então, vai ser uma agenda mais tranquila, não é? Sob esse aspecto.
Deputado, e a gente aproveita então para desejar uma feliz Páscoa a você, a toda a equipe aí no Parlamento, também a família. E, claro, muito obrigada por sempre estar conosco nas quartas-feiras aqui no programa, tirando esse tempo também para a audiência aqui de Marau e região. Feliz Páscoa e um abraço.
Eu que agradeço, Ana. Uma feliz Páscoa a ti, a Taliane, a todos, enfim, a todos os nossos amigos e ouvintes, e que, de fato, seja um momento que nos sirva também para refletir, para valorizar cada vez mais a vida e reforçar a nossa fé. Vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço.